Muito bem, gravando, bora pra vinheta.
O Boia Podcast é um oferecimento Salto Sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
Bem-vindos ao Boia número 246, 246, sua mesa de bar portátil ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O Boia gratuito sai toda terça-feira, apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, aqui do Rio de Janeiro, João Valente, do outro lado do Atlântico, e voltamos para o Rio de Janeiro com o Bruno Bocaiuva, três surfistas desalmados. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta, e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com os amiguinhos. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada, estou atualizando em velocidade alucinada. Vai lá no Instagram do Boia, que tem uma porrada de imagem falada. Já vou falar um pouco mais do imagem falada daqui a pouco. Sem falar do imagem falada, vou falar do imagem falada. E não deixe de visitar o boiapodcast.com, vou repetir, boiapodcast.com, para conferir tudo que fica de fora de cada episódio que você ouve aqui, mas você não pode ler, não pode ver. Enfim, todas as coisas no boiapodcast.com, você pode encontrar os links comentados aqui no Boia, ler os textos referenciados, assistir os vídeos recomendados e comentar o que você ouve aqui. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no PicPay, tem o QR Code também lá no Boia Podcast, e no catarse.me/apoiaboia, qualquer valor é bem-vindo. Ô Bruno, tem promoção essa semana de... Aliás, boas noites, Bruno. Tem promoção essa semana da Salve to Salve, não tem?
Tem sim, senhor. Salve, Júlio, João e a galera ligada com a gente.
Lombardi. Oi? Lombardi. Fala, Lombardi.
Ô Silvio, tem sim, senhor. Tem uma nova linha de calções. Não, sacanagem. Tem uma... shorts, calções, como queiram, de água, que é do modelo Sea Dog Crew, que os caras estão lançando, e tem um design, um galão, né, uma listra lateral com os motivos meio incas, assim, e estão super estilosos, e tá rolando um cupom pra galera do Boia, 20% de desconto pra galera que ouve o Boia e compra lá no site da Salto Salto. Então as peças são... material de alto acabamento fino da bola, fino da bossa, e vestem bem, são confortáveis. Eu tô com a minha aqui na mão aqui, que eu usei no último surf. São boas para água, são boas para um rolê fora d'água, e essa linha nova tá bem maneira, tá bem bonita mesmo.
São três modelos diferentes: um é o Peruvian Sea Dog Crew, o Apache e o Reef Break. Eles estão bem simpáticos mesmo, e quem ouve o Boia e colocar o desconto, como é que é colocar o cupom, o código de desconto? Qual é o código, Bruno?
O código, Júlio, você que está aí com ele na mão, porque eu aqui na minha mensagem não recebi o código, não.
Deve ser Boia Podcast. Eu acho que o código deve ser Boia Podcast, né?
É o mesmo de sempre.
Qualquer coisa a gente conserta e bota lá no boiapodcast.com e vocês...
É uma coisa sobre o Boia Podcast, eu indico fortemente a galera ir lá, mas ir com o tempo, porque quando você vai para lá, você vai para um portal que te direciona para, às vezes, oceanos jamais navegados e, porra, tem... Sabe aquela coisa que os especialistas em rede social dizem para você reter a audiência? A gente no Boia faz sempre as coisas na contracorrente, né? Então você parte de lá para horizontes, para mares não navegados e, pô, tem sempre caminhos e passeios muito divertidos, saborosos. Então vá com tempo e se prepare para uma viagem, assim, bem bacana.
Vamos mandar um calção para o João Valente lá do outro lado do Atlântico, que daqui a pouco é verão. Como é que estão as coisas, Boa. João?
Ainda não estou precisando de calção, mas brevemente vou precisar. E hoje em dia, sabe como é que é? Não tem mais estação intermediária. Passa do gelo para o calor muito rápido. Tá tranquilo, cara. Tranquilo por aqui. teve onda no fim de semana, fui lá para Peniche com os garotos, onda por tudo quanto é lugar, surfista por tudo quanto é lugar, mas dá sempre para encontrar um cantinho assim, com menos gente, e é isso. Estamos aí, campeões. Meu time aqui em Portugal praticamente botou a mão na taça, o meu time do Brasil botou a mão na taça. Taça treino, mas taça ainda assim.
É uma taça que a gente já não comemora mais, porque ficou já o 38º, não tem mais muita graça.
É, mas é sempre legal.
É.
Gostei principalmente de ver Nova Iguaçu na final, pô, jogando aberto, o cara botando pra cima, achei bem legal. Eu gosto de ver esses times. Os times mais pequenos têm assim a sua chance sob o sol. Acho legal, acho que foi um jogo, pô, de respeito, de parte a parte. Gostei muito do abraço no final do Tite com o Cacau. Como é que é o nome dele? Do técnico do Nova Iguaçu?
Não faz pergunta difícil, João.
Opa, Belize. Tá. Mas gostei de ver sabe, o respeito mútuo, achei uma festa bonita, foi bonita e ficou engrandecida pelo gol do Bruno Henrique, né?
Bom, vamos começar com a primeira música logo de cara, e a primeira música hoje, quem bota sou eu, vou colocar um hit que eu tenho certeza que vocês dois lembram, mas não fazia a menor ideia que ela ainda existia, essa música. Uma música que era hit na Rádio Fluminense FM, uma banda que eu acho que quase ninguém lembra. E quem lembra é mesmo aquela meia dúzia de malucos que se apegam a essas coisas da memória que ficam escondidas em alguma gavetinha, algum cantinho. O nome da música é Vida. Alguma sinetinha tocou? Não, né? Não, nada, né? Nem em você, né, Bruno?
Vida. Mas é hit ou é o... como é que é o nome da banda dos anos 70?
Hit alternativo, né, cara? Hit alternativo da Rádio Fluminense. Obina Choque.
Caraca.
Gilberto Gil e Gal Costa. Oh. 1986, vamos lá. Para lembrar um pouquinho desse tempo, que não volta mais, hein?
Cor e confusão, vida é sonho e paixão.
Fala aí, se fosse em Malinês, estava todo mundo saindo para cantar, para dançar. Né? Total. Lembra dessa? Lembra, né?
Porra, muito, muito. É engraçado, não me remete a Fluminense, não. Me remete a vida.
Não, tocava muito na Fluminense. Combina Choque era quase uma descoberta, era um mimo da Fluminense, né?
Cara, eu não lembro disso, cara.
Do Combina Choque?
Não me lembro do Combina Choque, não me lembro dessa música, não lembro de nada, nada. Não,
eu tenho não vinil. Eu tenho vinil desse negócio, não é brincadeira, não. O cara é muito, muito nostálgico, né?
Porra, isso é um clássico.
Bom, eu coloquei vida, mas na verdade o primeiro assunto do Boia hoje é a morte do Ziraldo, nosso querido Ziraldo, e aí eu vou ler aqui direto o verbete que o Milô Fernandes fez para ele em 1969. Ele fez uma série chamada Retratos, que era 3x4, mas em alguns casos era 6x9, e ele escreveu assim: Ziraldo é de Caratinga, cidade mineira de 3 milhões de habitantes, em toda a sua história. Desde menino perseguiu o sucesso, até que o sucesso só passou a frequentar os mesmos locais que ele. Aos 10 anos fazia versos, mas aos 15 já fazia humor, que é o reverso. Seu primeiro emprego foi na Fiat Lux, aquela firma que fez a primeira iluminação no mundo. Sua frustração maior é não ser um escândalo nem uma calamidade, pois, popularíssimo, acha, como eu, que merecia ser mais um compreendido. Bom, o Ziraldo, cara, ele tem uma história tão rica, né, que é foda reduzir muito, mas no papel de relembrar algumas coisas muito importantes que ele fez, as mais conhecidas, o Menino Maluquinho, a Turma do Pererê, e o maravilhoso livro Flicks. Mas ele foi um dos criadores, fundadores do Pasquim. Eu me lembro com muito carinho da época que ele foi editor do Caderno B do Jornal do Brasil, e foi uma época de ouro. O Jornal do Brasil estava todo fodido, arrebentado, foi comprado por um empresário, e o Ziraldo chamou todos os amigos dele para escrever. Era um dia o Fausto Wolf, outro dia, sei lá, Sérgio Augusto, no outro dia era o Jaguar, no outro dia era Milor, no outro dia era... Cada dia era um cara que aparecia, que tinha trabalhado no Pasquim, foi legal pra cacete. Muito mais tarde, ele, pra sacanear a revista Caras, que estava fazendo o maior sucesso, ele também foi fundador do Bundas. Era o slogan deles, onde trabalhou o nosso querido amigo, autor do logotipo do Boia nas camisas da South to South, Alan Sibia. Enfim, isso são só algumas coisas, né? Porque o desgraçado trabalhava muito, cara. Trabalhou e trabalhou brilhantemente durante muito tempo, né? Impressionante.
É, um desses recortes que a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente viu muito, né, para homenageá-lo, falava disso, né, que ele era um incansável, e como ele gostava muito do que ele fazia, ele vivia trabalhando, porque era ao mesmo tempo trabalho, mas terapia, expressão. E a gente é de um tempo, né, eu me lembro de assistir uma pecinha, uma montagem do Flix no colégio, e ele, sei lá, colocava na arte dele, né, uma profundidade, e ao mesmo tempo que tinha uma leveza, ele alcançava, né, gente de todas as idades, de todos os estratos sociais. Então o alcance do que ele produzia é impressionante, e como tinha questões poéticas, filosóficas, embutidas numa mensagem de, assim, aparentemente fácil assimilação, né? Então a produção dele chegava muito longe, mas tocava as pessoas de forma diferente, né? E é impressionante que a gente outro dia falou aqui, né, quando a Rita morreu, que a gente está num... O Brasil tem uns octogenários, e ele, no caso, já tinha passado, né? Era, já tinha mais de 90 anos. Tem uma turma, uns célebres assim, da cultura nacional e lusófona, que em breve vão enfileirar aí, vão nos deixar. Mas é isso, fica uma obra riquíssima e que faz parte da cultura nacional de uma maneira assim que eu espero que jamais seja esquecida.
Qual era o teu personagem predileto, João?
Cara, é assim, eu cresci vendo dois livros que marcaram muito em minha infância, A Turma do Pererê e O Menino Maluquinho. Foram dois livros que meu irmão Zé me ofereceu sempre, né, sempre ligado nas coisas, achava que era bem mais legal. Eu lembro de ele me dar o livro, lê isso aqui que você vai achar, que é muito mais legal que esses negócios, esses gibis da Disney que você fica lendo aí e tal. E realmente naquela época que eu recebi o livro, pô, eu vou te confessar, cara. Eu, quando era molequinho, lia o livro e era apaixonado pela Tuiuiu. Adorava. Que era era a menininha da turma do Pererê, que era a namorada do Tininim. Cara, eu gostava, cara, mas, porra, não tinha um personagem preferido. Eu gostava do Galileu pra caramba, que é a onça. A onça pintada, que também gostava pra caramba do Galileu. Pô, mas eu gostava principalmente, mas eu não era uma coisa. Eu não acho que ele fosse nas histórias. Em quadrinhos, eu não acho que ele fosse um cara de personagens. Eu acho que era um cara de enredo, acima de tudo. Eu gostava dos enredos que ele criava, dessas histórias. Tanto a turma do Pererê como o Menino Maluquinho. Eu gostava muito das histórias que ele criava, cara. Mais do que... Não tem, assim, nenhum personagem que marque, não. Que marque mais que outros. Acho que todo o enredo é que eu achava legal mesmo. Mas, cara, é uma perda muito grande, né, cara? E é um cara que, pô, que habituou a ter a sua opinião. Hoje em dia arriscava ser cancelado com algumas opiniões que ele tinha, né? Mas era a opinião dele, né? O que ele falava, né? Que homossexualidade em Ipanema é uma coisa, no lugar de onde ele veio é outra, bem diferente, né? Pelo menos falar abertamente sobre o negócio, ele se incomodava com a coisa, era gente de outra época, né? Mas lembro de que eu gostava muito de... Eu comprava todos os livros de piadas do Pasquim.
Anedotas do Pasquim.
As anedotas do Pasquim. E lembro particularmente de uma que saiu em 75... Ou seja, a coleção de 75, que saiu um ano depois da Revolução em Portugal, e esse monte de comunista rico que fazia o Pasquim, tem aquela dedicatória maravilhosa, que era ao Manuel e ao Joaquim, dos quais já não temos motivo nenhum para rir. Eu sempre achei essa muito legal, cara. E foi assim, tipo uma vingança, porque era um ícone cultural brasileiro, botando os pontos nos is, e veio junto com... Isso apareceu na mesma época que o Chico lançou o Tanto Mar. Então foi um pequeno momento de orgulho nacional para mim, que cresci sendo vítima da xenofobia e do racismo, se eu tivesse vivido noutra época. Que naquela época era só piada que a gente tinha que aturar, e olha, e aguente-se. Como ele dizia, Portugal, aguente-se. É assim mesmo, cara, das duas uma. Tu vai ou vai ser vítima para isso, ou vai crescer em cima disso, né? Não tinha essa coisa de defesa, nem cancelamento, nem tinha nenhum grupo me defendendo. Olha, foi, eu cresci no Brasil escutando piada de português e nunca vi ninguém querendo organizar um movimento de defesa dos portugueses no Brasil. Hoje vira todo um comitê.
Eu gostava muito, quer dizer, gostava não, gosto muito do Jeremias o Bom.
Esse eu nunca li, por exemplo, ou se li foi muito pouquinho.
Alguém citou o Jeremias nessas homenagens a ele.
E o Damer que faz os malvados.
Ah, pode ser.
Foi a primeira...
O Arturista também.
A primeira oportunidade que ele recebeu foi do... foi do Ziraldo no Caderno B. E ele, o predileto dele era o Jeremias Ubon.
Tinha isso. Tem a melhor amiga da minha mulher era estagiária de uma rádio, fez uma entrevista com ele, e ele, no final da entrevista, mandou um recado para o diretor da rádio pedindo um aumento para a estagiária que estava ganhando mal, e era muito competente. Ele era um cara muito, muito humano, muito sensível e se entregava para essas situações de convívio social e encantava as pessoas, né? Porque era um...
Tinha um ego gigante também, né? Atenção. Tinha um ego gigantesco do tamanho dele.
Autorreferente, porra.
E tinha o maior orgulho de dizer que nunca tinha broxado, né?
É. Mas é como o João falou, é um sujeito de outra época, né? Que tinha... outras referências. E o próprio Flix, para mim, era um personificado, porque nessa peça infantil que eu assisti no colégio, tinha o Duda Monteiro, filho do saudoso Mauro Alberto, né? O Arthur da Távola, Mauro Monteiro de Barros, Paulo Alberto.
Puta, não me lembro do nome não dele, mas eu sei que o nome dele não era Arthur da Távola.
Era o Paulo Alberto Monteiro de Barros, o Dudinha Monteiro fazia, encarnava o Flix. Então, para mim, o Flix era uma pessoa, era um garoto da minha geração. Então, foi uma obra que me marcou também.
Olha.
Ele fez os mascotes do Campeonato Brasileiro de 87, né? Aquele que dois rubro-negros reclamam o título, a vitória.
Ele era foda. Ele fez o logotipo do Festival Internacional da Canção, que era o principal evento musical do Brasil nos anos 60 até o início dos anos 70. Ele era barra pesada na criatividade, era designer, né? O cara criava. Ele tem muitos logotipos que ele criou que são elegantérrimos e, porra, deixa pra lá que isso é papo pra quem entende, a gente não entende disso.
Ele parece o Umpa Lumpa.
Quem que parece um balumpa?
O Ziraldo.
Você achava?
Eu sempre achei ele o maior cara de um balumpa.
Ele era alto, ele não era baixinho.
Ah, tá, mas a cara, fala só a cara, aquele sobrancelhão branco dele. Figuraça. Ele devia ser um cara bem divertido de tomar umas, cara.
É verdade. Aliás, imagina a mesa com ele, Jaguar, Melô.
Pô, imagina, cara. Pra já precisa... Para escutar as histórias, precisa aguentar a birita, né? Que não devia ser um negócio fácil, né?
Não.
Imagina, você tá ele, Milô, Fausto, todo mundo na mesma mesa, porra.
Ivan Lessa, Tarso de Castro e.
Puta que
Paulo Francis.
Um desses aí contou saiu na porrada com o Tarso de Castro por conta da entrevista que fizeram com o Flávio Cavalcante, que o Tarso não concordava e o Ziraldo insistiu, papo assim.
Desfilou na Portela, né?
Foi enredo, né? Foi samba enredo.
É, verdade. E, enfim, é uma figura que é uma grande perda para a cultura brasileira, esse é. Das grandes mesmo. É uma era que se fecha. Eu aprendi, cara, eu acho que eu despertei politicamente lendo o Pasquim, cara. Eu lembro, acho que foram as primeiras coisas, mas eu achava tão legal os livros, que eu falava, tem que ler o jornal também, meu irmão comprava toda semana, daí meu pai reclamava, e aí eu falava, tudo que meu pai reclamava, eu ia atrás e tinha mania de gostar de tudo que meu pai achava ruim. Então fui lá e fui gostar de Pasquim, comecei a ler jornal com Pasquim.
Eu comprava o Pasquim em 1978, mais ou menos, com meu coleguinha de colégio, que era botafoguense, e petista. Caramba, era engraçado pra caramba. Alex, que depois do 6-0 sumiu. Depois que o Flamengo devolveu o 6-0, o cara sumiu. Quase que não ia a escola. Bom, vamos falar de umas curiosidades do evento de Bells, porque alguém publicou isso, e aí eu li, não vou dar o crédito devido, é uma pena, mas... Enfim, não tem nenhum jornalista aqui, né? O cara chamou atenção para os fatos engraçados, cara. Primeira final totalmente americana entre homens e mulheres desde 1990. É bizarro, né?
Desde 1990?
Desde 1990 não tinha uma final completamente americana nos homens e nas mulheres.
Mas quem é que foi em 90? Eu achei que tinha sido a primeira vez que tinha tido uma final americana. Totalmente não. Americana. Em 90 quem fez final?
Vamos lá, eu vou ter que ir lá, lá nos meus arquivos agora. Porra.
Pô, já deve ter sido Curry em alguém, porque 90 é o ano do título. Curry.
Vamos lá, 1990. 1990.
Curry, Rich Collins, né?
1900, Bundaberg. Ao... Primeira etapa de 1990 é o New Pepsi Cold Water, depois Bundaberg Rum, Surf Master. Começa com Pepsi, vai para Rum, depois vai para Coca-Cola Surfing Classic.
Vai para Alka-Seltzer e vai
para Libre aí, cara.
Tá errado isso aí. Tá errado porque não é a final americana. Porque
eu sabia que eu pesquisei isso na hora porque eu tava fazendo Dave transmissão. McCauley.
Dave McCauley é o...
É, cara, eu não tenho ideia, cara. Eu fui pesquisar exatamente isso na transmissão para ter certeza do que tava falando. Pô, eu não vi ali nenhuma final 100% americana, cara.
Mas uma coisa é certa, no masculino, a última vez que um californiano ganhou Bells foi justamente a primeiríssima etapa desse... consagrado e também, enfim, tão combalido, e hoje nem existe mais a sigla, né? Alguns, como até o próprio Júlio, insistem em dizer WCT, mas é Championship Tour, é só CT, mas a primeira edição da elite do surf mundial, o primeiro campeonato foi o evento de Bells, aquele famoso que terminou sem o campeão levantando a taça no pódio, porque o Rich Collins saiu da água direto para o hospital, da maca, da água para a maca, da maca para a ambulância, da ambulância para o hospital em Geelong, porque ele teve uma severa lá, dor nas costas, uma lesão. Enfim, foi a última vez que um californiano venceu em Bells antes do Cole, foi o Rich Collins em 92.
Tem Aliás, que... se alguém quiser saber bem essa história com mais detalhes, vai no Instagram do Jolie. Que ele postou uma fotografia, umas fotografias desse evento, e conta a história com vários detalhes. Vale a pena passar por lá, seguir e saber por quê.
Inclusive, eu lembrei da história, eu vi a postagem dele, e eu me lembrei do hospital de Geelong, porque ele conta isso, que foi a cidade... que Turquia é quase uma vila, né? Geelong é uma cidade industrial bem maior e não fica tão distante de Turquia. Então a galera, quando precisa de algo com mais infra, acaba apelando para Geelong. Então o Rich foi para o hospital em Geelong.
Então deixa eu ver aqui. Aí vamos ver se o cara erra de novo. Primeiro campeão americano sem ser havaiano. De homens e mulheres desde 1992.
Primeiro americano, não havaiano, e não floridiano, porque o Kelly ganhou 4
vezes. Tirando o Slater.
Isso. Isso é certo. Que a gente teve Sunny e teve Andy Irons no meio do caminho.
Mas ele falou que a final feminina foi 100% americana também, ou ele estava falando só do resultado de vitoriosos?
Não, tá falando... US versus US Final.
Pô, mas a
final... isso é só de mulher. Não, ele tá falando primeira final de americanas entre mulheres. Que foi a final de 1990 das mulheres?
E outra coisa, assim, a final dessa vez foi Joan de Fé com a Caitlin, pô. A semifinalista que foi a Caroline Marks. Então, enfim... Não é só americana.
Então o cara só falou merda. E eu ainda por cima anotei. Não apenas ele só falou merda, como eu anotei e ainda estou falando isso no Boia.
É porque eu me lembro, por exemplo, quando
isso é jornalismo sério, né, cara?
Quando a Caroline Marques chegou à semi, que estava próxima da final, falou-se muito que ela, a última goofy a vencer Bells, foi a Frida Zamba, que é, enfim, conterrânea lá da Caroline, que vem do leste, da Flórida, e nos anos 80. Então, o negócio de goofy entre mulheres, porra, realmente era longínquo. Não era 90, não. Era anos 80. Mas All-American Final não foi dessa vez.
Temos que ver esse negócio aí. Agora eu fiquei curioso para saber quem...
Quem é a fonte desse malandro?
Não, qual é a última final americana dos dois? Homens e mulheres.
Eu acho que não teve nenhuma final americana.
Nunca na história.
Calma aí. Teve uma final que eu acho que foi até uma final Sunny e Andy, que é uma final havaiana, mas enfim, nesse
havaiana,
contexto.
Havaiana.
Esquece é. O né,
interessa para mim é o que está ali entre os parênteses. Depois nas Olimpíadas eles vão usar a outra coisa, a designação normal, beleza.
Beleza, aí não teve mesmo final.
Enquanto o surf tem essa, eu acho isso legal, cara. É uma idiosincrasia do surf. É o único esporte do mundo que usa isso. Vai ser uma coisa que vai acabar naquela minha perspectiva, né, que eu já expliquei, não vou repetir de novo. É uma coisa que vai ter tendência a acabar, a terminar, mas eu acho bem legal que isso ainda exista no surf. Tem muita gente que critica, eu acho legal pra caramba, é uma coisa só nossa, só nós que fazemos isso, e nessa obsessão de copiar os outros que a gente anda nos últimos tempos, eu acho bem legal que algumas coisas só nossas sobrevivam.
Tô nesse clube, Aloha.
Aloura. eu vou contar uma fofoca aqui, na semana... Há duas semanas atrás, mais ou menos, eu acho que há duas semanas atrás, um fotógrafo americano, agora sim americano, Ryan Miller, derrubou a conta do Boia Podcast no Instagram, fez uma acusação corretíssima de uso indevido da imagem, porque a gente pegou aquela imagem da Kate Simmons e fez uma imagem falada com ela. Eu fiquei assustadíssimo, porque eu sabia que uma hora ia dar merda, a gente usa e nem sempre a gente pede, aliás, nem sempre não, a gente nunca pede a imagem. Na verdade, é muito mais a recomendação daquela imagem e até do veículo que tá publicando ela do que qualquer outra coisa. Mas ainda por cima é em português, né? Essa língua de índio, né? De índio europeu e de índio sul-americano, que não é usado mais em nenhum lugar do mundo. E o cara... fez a reclamação, eu mandei a mensagem tentando explicar para ele, passar panos quentes, pô, na verdade eu estou recomendando, muito prazer, meu nome é Júlio, eu faço um podcast que não tem alcance nenhum, minúsculo, não tem por que você perder o seu tempo com isso e tal. Ele falou assim, não, beleza, tudo bem, Júlio, só paga $1,000 e eu tiro a reclamação. E ficou por isso mesmo, ainda não mandei ele para aquele lugar, e nem tenho os $1,000 também para depositar na conta dele, nem pretendo fazer, mas a foto já foi derrubada. É uma pena, que era uma foto linda da Kate Simmons. Se a gente tiver 3 acusações, a conta do Boia vai para o vinagre. E aí, bom, a gente começa de novo com outro nome e bota só imagens autorizadas, que afinal de contas é o jeito correto de se trabalhar, né, João Valente? Você que era...
E não é verdade esse negócio daí. Fica romântico você falar que a gente nunca pede, não é real, não. A gente pede várias vezes e muitas vezes pedimos depoimento para os próprios fotógrafos quando o acesso é fácil.
Não, eu tô esculhambando um pouco, que é um pouco o jeito que a gente faz as coisas, né?
Na verdade, a gente não é uma publicação, a gente não vende publicação. A conta do Boia não é uma conta comercial, não é uma conta profissional, pô, e Ryan Miller é uma merda de um fotógrafo, bem limitadinho, tem história nenhuma,
Os dançarinos do universo também, porque eu já estive com ele, nunca vi alguém ter tão pouco molejo para uma pista de dança na vida.
Mas então, independente do cara ser isso ou aquilo, a real é a seguinte... Esse papinho de surfista especial e o caralho, isso é um papo para enganar trouxa do cacete, evoluídos espiritualmente. O maluco, segundo consta, ele passa o rodo geral no Instagram e sai processando todo mundo. Foi o que me falaram. A gente já usou coisa do Jeff Devine, do Dan Merkel, de porra, cada Warren Boster, Peter Wilson, a gente já sem pedir, né? Já usamos Leroy Grannis, caralho, Ron Stone, a gente usou cada coisa. Hã?
Gente que faria uma sombra no Miller que ele não, nunca, jamais veria a luz do sol. Mas é, tudo bem, você tem razão. E também tem um. Acho que tem uma questão legal aí, que é na medida que o cara colocou lá, se você dá o endereço dele também, e ele colocou lá, se não está pegando algo do arquivo dele, acho que a questão diminui bastante a proporção também.
Não entendi.
Se você dá o endereço do cara e diz a fonte, aquela foto foi publicada numa rede social. Já, acho que já diminuiu o fardo, enfim, o ônus do negócio.
A gente sempre coloca o crédito dos fotógrafos, sempre.
Então, isso que eu estou dizendo. Né?
Sempre colocamos o crédito direitinho. Aqui, nesse caso, era do Trax, ela não estava na rede social do cara, não.
Entendi.
Mesmo porque na rede social dele só tem foto dele de sunga.
É.
É difícil tirar alguma coisa da rede social.
Speedos, é.
Tem só ele de sunga e ele celebrando os milhões de dólares que, segundo ele, ele faz jogando na bolsa, que ele aprendeu. Um cara muito inteligente.
É.
Seguindo em frente, João, era almanac o negócio do Ian Kers? Não, né? O almanac ia ser o quê mesmo? O almanac ia ser o livro do... Não, o almanac não tem almanac hoje.
A verdade é essa. Lido um dos livros do Ziraldo.
Não vai ter almanac hoje. Esquece o almanac.
Esqueci.
Não, que você ia falar da entrevista do Ian Kerns, que saiu na Austrália Surfing Life.
Imagem falada.
Que você é assinante.
É, cara, essa é uma entrevista curta do Ian Kerns no Surfing Life, que eu acho bem interessante nesse momento, porque nesse mundo de faz de conta que a gente vive, é raro um cara dar assim a cara e falar a real mesmo. E o Ian Kerns sempre foi um cara que nunca escondeu o que pensa, sempre falou, doa quem doer, esteja certo ou esteja errado, é a opinião dele. E eu achei a entrevista sobre a WSL bem interessante. São meia dúzia de perguntas, não é muito não, mas a mais interessante para mim é a última pergunta, que eles perguntam diretamente, que eles falam: você é o manda-chuva eu vou tentar traduzir aqui diretamente, porque tem várias coisas aqui que dá para comentar. E ele fala: você é o manda-chuva do WCT, só para falar que tem muita gente que fala e escreve, né? Tá na revista como WCT. O que você faria como manda-chuva da WCT? E ele vai direto: corta os custos administrativos em 75%, reduz os custos de evento, reduz a produção de streaming, os custos de produção de streaming, elimina ESG e DEI Initiatives. O que é essa porra aí? Agora eu não lembro o que é essa merda.
Agenda ESG, objetivos de reduzir a emissão de carbono, sustentabilidade.
Essas merdas aí, tá. Elimina essas histórias. Elimina imediatamente o corte do meio da temporada. Torna o negócio uma companhia pública e para que os surfistas se possam tornar eles próprios donos também. Elimina as final de trestles, ou seja onde for. Acaba no Hawaii, em Sunset, Pipe e Haleiwa, com uma opção de Waimea. Garantam que os eventos são realizados em pico-chave, como Jeffreys Bay. Façam baterias overlap em todos os eventos do CT para reduzir os tempos de evento. 32 homens, 20 se requalificam, oito vêm de trials e quatro wildcards. Todos os surfistas de CT têm que usar suas contas de mídia social para promover de forma coordenada iniciativas da WSL que criam um enorme e criando assim um enorme bloco de marketing. Ponham a transmissão ao vivo, façam a transmissão ao vivo ser paga e disponível somente na aplicação da WSL. E tenham um modelo suportado por anúncios também. Juntem a isso um modelo suportado por anúncios. Elimina o QS e os eventos do Challenger e organizem 4 a 5 Monster Trials, ou seja, 4 a 5 trials gigantescos, com baterias de 4 para conquistar 8 lugares no evento principal. Tornem tudo um ranking só, reduzindo o tempo, reduzindo assim o tempo para chegar ao CT e reduzindo os custos de qualificação. Torne o CT uma coisa de todos os surfistas, do topo à base. Utilize a inteligência artificial para um sistema de pontuação paralelo, até o momento em que ele aprende a replicar o julgamento humano, e façam todas as decisões do circuito transparentes para a comunidade do surf. Estabeleçam parcerias sólidas com o Surfline e os malucos do Beach Grit e outros mídias do core do surf, para garantir que o surf está totalmente contracultural de novo, com uma atitude fuck you. Elimina a parede de ruído positivo e uma coisa que a Caitlin já começou a fazer. Enfim, são as sugestões do Kanga, criador da ASP de forma rebelde, criador do circuito PSAA e do mais tarde Bud 2, um dos surfistas mais influentes através dessa ação, organizador da seleção americana, organizador das provas do campeonato escolar americano, enfim, um cara que, porra, já passou por todos os lados da indústria, já teve em todo lado. E, cara, e eu concordo com praticamente tudo que ele fala aqui, cara. Tem umas certas dúvidas sobre tornar a WSL uma companhia pública, mas não tem também muita outra opção de tornar a coisa, ou fica privada ou tem que ser tornada pública. Não vejo isso voltar a ser uma associação, mas de resto, cara, chega de brincar chega de brincar de milionário com o dinheiro do outro e começa a fazer o esporte render e se valer por ele próprio, cara. Em vez de sentir esse esporte como está aqui, sempre disposto a baixar as pernas, a abrir as pernas para o primeiro corporativo que chegue abanando um maço de nota e querendo tomar conta do negócio e dar opinião para tudo. Eu acho que a proposta dele é muito boa. Eu talvez até reduzisse o número de surfistas, ficasse com os surfistas só, o número de surfistas só depois do corte. Enfim, cara, eu acho que as sugestões dele são válidas. Acho que é bem pensado. É alguém de quem já esteve dentro da estrutura e aprendeu a pensar muito bem o negócio. Se isso ia salvar ou não, cara, eu acho que chegou a hora, cara, de mandar as favas esse negócio de ficar conquistando públicos que não são do surf, cara, e fazer a gente valer pelo que é e pelo que sempre foi, cara. E eu, por mim, cara, tô acho que esse que é um caminho bem mais viável do que essas tentativas de se tornar maior do que alguma vez vai ser. E pelo menos essa parte, né, do esporte, cara, desse esporte que tanta gente, cara, pô, vai na praia num dia que tem a final de trestles, cara, se tiver onda boa, vê se tem menos surfista dentro d'água, cara, e aí a gente vai ver falar sobre esse negócio, porque, pô, final de Copa do Mundo em país que tá na decisão, cara, Você vê as ruas esvaziarem, cara. Vocês acham que o quê? Que algum dia o surf vai fazer isso? É que não vai mesmo, cara. E eu acho muito legal também essa proposta de botar o Waimea como lugar alternativo, porque, cara, me chateia muito pensar que hoje em dia o circuito mundial tem condições de mar perfeito que os surfistas do circuito mundial não podem surfar, porque, coitadinhos, eles não são especialistas em onda grande, cara. Porra, quem é que era especialista em onda grande quando foi o Billabong de 86, cara? Olha, porra, o Robbie Bain quase morreu, Gary Green não quis entrar, é isso mesmo, é assim mesmo, cara. Vamos mostrar quem é quem no negócio, cara. Acho legal esses dramas, essas narrativas. E, enfim, são aí, cara. Não sei, o que vocês acham? Você acha que ele tá delirando muito?
Bruno, o que você concorda dessa história aí?
Cara, eu tiraria um bife aí de uns 25, 30% que ele disse, tem um pouco de amargura, eu acho, aí. Mas eu acho que tem pontos positivos. Como o João falou, não dá para apagar tudo que ele fez e o conhecimento que ele tem de cada aspecto do circo e tal. Mas acho que, de novo, tem um pouco de rancor no discurso. Tem processos que a gente meio que evolui, que também acho que não vale a pena voltar para trás. Eu acho que pode parecer até aquelas histórias, né, de lavagem verde, de essa agenda ESG ser meio para inglês ver, mas eu acho que tem questões aí relativas à sustentabilidade que eu acho que não dá para ter retrocesso. Eu acho que quando o cara fala, por exemplo, de uma Monster Trials em cada etapa, como seria isso? Então você relega a segunda instância ali, a segunda divisão, não vai ter um circuito mundial que as pessoas possam ascender à elite, então... todo mundo que não está na elite vai ter que correr triagens pelo mundo todo, como é que vai investir nisso? Acho que apagar o que seria uma divisão de acesso também não consigo enxergar, acho que ela poderia ser reconfigurada, mas não existir, me soa estranho, porque eu acho que o topo da pirâmide precisa de uma base para realimentar, então assim, eu acho que uma triagem em cada etapa, eu acho que não faz jus a esse processo, mas eu acho que realmente tem... Às vezes tem muito cacique para pouco índio, acho que você pode reestruturar, de repente, alguns pontos específicos da construção do que é a própria transmissão, mas do que é talvez a empresa, não conheço tão a fundo os processos internos dela, mas o que a gente percebe assim, para os externos é que tem algumas arestas para parar, que tem umas gordurinhas para queimar, mas eu acho que... por aí que eu vou.
O problema do surf profissional correndo uma entidade diferente do surf, né, cara? Porque não tem sentido no modelo atual continuar fazendo campeonatos de qualificação que, pô, que não tem investimento, que não tem visibilidade, que não... eu acho que era bem mais fácil essa liga ser uma coisa... É algo que você se classifica através dos campeonatos nacionais e dos campeonatos europeus, que é mais ou menos o que está, campeonatos europeus, campeonatos continentais, que é mais ou menos o que eles estão querendo fazer, né, através da regionalização da WSL. Só que eu acho que ainda é muito caro organizar para muita gente, é muito caro organizar até um WQS sem dinheiro, e quanto mais um Challenger, que acaba contando quase a mesma coisa que uma prova do CT, com muito menos visibilidade e impacto midiático. Eu acho que esse lado da classificação de repente deveria ficar por outro lado, de uma forma mais até mais democrática, assim.
Essa história do capital aberto aí, que eu acho que é uma ilusão do cacete. Não sei que interesse que teria uma empresa de capital aberto. Não estou vendo a quantidade de dinheiro circulando aí que justifique uma empresa de capital aberto, sei lá.
Claro, quem é que ia comprar a ação dessa porra, cara?
Não, a troco de quê? Não sei. Porra. É que antes pertencia aos surfistas, né? E aí foi diretamente do surfista para a mão do bilionário. Se voltar para a mão do surfista, o que acontece, né? Eu acho que a princípio parece que o modelo de negócio hoje se sustenta sozinho. Eu não sei se ele se paga sozinho. Sustentar é uma coisa. Ele se aguenta em pé como circuito sozinho. Agora, a pergunta é... E quem é que paga o salário do Renato? Ou é só por empreitada? Os caras só ganham quando trabalham, quando... Digo, essa galera hoje em dia, eles têm um monte de cargos. Aliás, outro dia eu estava assistindo algum desses caras que trabalhou na WSL falando, e o cara falando da quantidade de gente que tem cargo fixo, que tinha, né, lá em Santa Mônica, porque parece que nem tem mais o... Eu não sei de porra nenhuma, de verdade. Eu não sei e também não me interessa muito. Eu não fico perguntando, e aí, cara, é verdade que venderam a sede de Santa Mônica? Quero que se foda a sede de Santa Mônica, cara. Não tô nem aí. O circuito vai continuar andando do mesmo jeito, com Santa Mônica, com ar-condicionado, com ação ou sem ação. Tô exagerando bastante, é claro, né? Mas quem paga a instituição para rodar o ano inteiro? Isso é que é a minha pergunta. Porque eu acho que dinheiro para fazer o campeonato acontecer, pagar juízes, pagar diretor de prova, pagar transmissão, que hoje deve ser uma bela porcentagem de quanto é gasto em cada etapa do circuito. Aliás, falando em etapa do circuito, eu fui ver um por um lá no DataSurf e descobri que em 1996, que foi o terceiro título da Lisa Anderson, o Tour Feminino teve 29 etapas. Meu Deus do céu, 29 etapas. Vou repetir, 29 etapas. E na etapa número 14, em Oceanside Pier, teve uma final americana... Sem ser entre americana e havaiana. Então, tava lá a Tara Larkins e a Trisha Gill fizeram a final. Ou seja, a última vez que teve uma final americana do continente de verdade foi em 1996. Já tem um bom tempo, né? A gente fica tão preocupado com o surf feminino aqui no Brasil e, pô, tá lá a Califórnia, o maior centro financeiro do surf no mundo, não coloca duas surfistas numa final desde 1996. Caramba. Que coisa maluca, né?
Muito louco.
Enfim, o Ian Cairns, eu concordo com o Bruno no negócio que ele tem. Dá pra sentir o ressentimento, assim, das entrelinhas. Mas ele é um cara que sempre fez as coisas direitinho, cara. O circuito americano, quando ele fazia, era muito bem feito e tinha sentido no circuito americano, né? Porque antes era só para nomear o campeão americano, que não queria dizer muita coisa, só valia mesmo para eles. Mas logo em seguida, ali quando começa o WCT, ele começa a qualificar e fica muito importante a qualificação através do circuito americano. E antes disso, porra, a organização que ele fez da NSSA, National Scholastic Surfing Association, que rendeu títulos mundiais amadores para os Estados Unidos. Enfim. Ele fazia um negócio direitinho. De repente o surf volta para a mão do maluco desse, ele dá jeito, né? Mas tem umas coisas ali que eu duvido.
Sim, eu não vejo nada disso, só achei interessante ser quem é. E...
Eu também.
Não, fala aí.
Não, eu também, eu gosto do Ian Cairns. Eu gosto do jeito, apesar dele ser um eleitor do Trump, né? Eu gosto.
Nunca me mandou o livro.
Nunca te mandou o livro, filha da puta.
Nunca me mandou o livro.
Ele é grande demais, cara. Ele é grande demais para você bater nele, João, ainda mais do seu tamanho. Ai. Mas nunca mandou o livro, é sacanagem. Outro assunto, que é um não assunto, mas porra, eu fui no Surfland e nem falei com vocês aqui sobre o Surfland. E eu me sinto na obrigação, como eu quando fui no Boa Vista... A gente conversou um pouquinho sobre isso, então eu estou aberto às perguntas que vocês farão. É completamente diferente o modelo, né? O Boa Vista
Perfect Swell, né?
Perfect Swell e o Surfland é Wave Garden. eu aproveitei enquanto estava no festival de filme de surf que o Duda e o Bruno fizeram lá em Florianópolis. Tive um convite, um gentil convite do Marcelo Viana e fui lá passar um dia pegando onda com os meus amigos, com o Pepe, com o Marcelo, com o Cadu, com o Décio. Foi do cacete, cara. E eu tô cada vez mais convencido que esse negócio aí de onda artificial vai tirar tanta gente, João, da rota de colisão na praia, que, porra, eu tô quase achando que esse negócio, como dizem por aí, é uma bênção. É sério.
É possível mesmo, cara, é possível mesmo. Na lógica de facilitismo que o mundo tá se transformando, em que tudo tem que ser confortável para todo mundo, pô, o que, que tem de mais confortável de pegar umas ondas que já estão ali, já sabe quantas é que vão pegar, cada um só pode ir, não tem disputa de onda, não tem nada. Talvez seja essa salvação mesmo para o negócio.
Todo mundo é amigo, todo mundo trata bem, todo mundo é educado. Porra!
Inclusive, a galera, né, o Pio tá lá na recepção, né, o Duda tá lá, meio relações públicas, Bocão. Para nós, especificamente, né, é um ambiente muito amigável, né, muito
para todo mundo, cara. Para todo mundo. Tem o Giovanni Mancuso, tem ex-surfistas profissionais sempre ali à sua disposição, tem professor para dar aula para quem quer aprender a pegar onda, o cara leva o filho dele tem experiência de surf, ele não pega onda mais difícil, o filho pega onda mais fácil, leva a mulher se ela tiver a fim de experimentar, leva a mãe, o pai, e bota para pegar onda.
Não, a gente encontrou, eu, o João e amigos, boeiros de plantão, Júlio me arrastou para uma programação bem Júlio, Grumari, de manhã, sexta-feira, com o Suel, um pouco além do que eu gosto e tal, mas foi divertida a resenha, foi divertido todo o processo, e a gente lá encontrou com um amigo que eu não vou revelar porque eu não pedi autorização, e ele contou a história muito bonita do sobrinho dele, que tem necessidades especiais, tem um nível de autismo mediano para severo, e lá ele participou da oficina do meu querido amigo Fábio Aquino, e falou que foi assim, uma coisa transformadora, assim, uma alegria que escorria por todos os lados. O pai nunca se viu tão feliz, viu o filho tão livre, tão à vontade no ambiente aquático. E então, assim, tem essas possibilidades também. Acho que elas podem, inclusive, ter umas contrapartidas sociais que incluam, que deem acesso a gente que não tem poder aquisitivo para estar lá. Então, acho que pode caminhar para vários lados e ser, como a gente está falando aqui, positivo de várias maneiras diferentes. Né?
E da outra vez eu tinha feito 3 sessões de surf, tinha ficado morto, até com medo de ter um piripaque. Dessa vez eu fiz 4.
E aí, mas a nível de comparação é muito diferente o tipo de onda?
São diferentes, são bem diferentes as ondas. A onda do Surfland, ela tem um pedaço bem mais intenso. Também é você que escolhe, né? Eu escolhi experimentar as ondas mais intensas. Foi engraçado que antes, no dia anterior, os caras tinham... Aliás, os caras não. Fabinho Gouveia e Duda Tedesco, os caras falaram... Cara, vai devagar, não começa logo da onda difícil, não, porra. Aí eu cheguei lá no dia e falei pro Giovanni Mancuso, que marca os horários e tal, pô, eu quero começar mais devagar. Ele falou, porra, cara, você vai começar no mais devagar, vai logo na boa, não sei o quê, tem a sessão agora, quer entrar agora? E era tipo 15 minutos depois, 20 minutos. Falei, não, calma, vamos devagar, pô. Não levei prancha, claro, né? Caía com prancha emprestada, a biquília que o Cadu me emprestou. Não deu outra, fui direto nessa onda aí e tava um vento sul esquisito pra cacete, deixando a onda mexida. A experiência é muito diferente, porque a onda do Boa Vista, eu acho que talvez seja um pouco mais difícil de você entender ela, mas depois que você entende é um mel. Deve ser tipo, é o Mentawai. Eu nunca fui pra Mentawai, né? O pessoal fica meio assustado. Falei com o Marcolini aquele dia, tava indo pra Mentawai e tal, não sei o quê. Eu falei, nunca fui. Ele, porra, vamos, cara. Vamos. Claro, vamos. Não, porra, não é caro. É só você pagar, porra. Começa a pagar agora e viaja daqui no ano que vem. Tá ótimo. Vamos lá. Não, não vai acontecer, é só se nascer de novo. É... Mas eu tava comparando e a onda do Boa Vista, caralho, ela é muito high performance, muito, muito. A onda do Wave Garden também é muito high performance, mas ela tem uma parte intensa no inside que é legal pra cacete, que muda um pouquinho a percepção que você tem da onda, porque ela fica bem mais difícil, mais dura mesmo. Tem um double upzinho, você tem que aprender a lidar com ela. Se tiver no lugar errado, vai rodar junto com a onda. É legal, as duas são completamente diferentes e as duas são legais pra cacete. Mas, porra, cada vez mais convencido, João, e é isso que, porra, me faz torcer pela proliferação dessas ondas. Antes eu tinha implicância, porque eu achava que era... Continuo achando, né? Completamente elitista, não é pra gente, não vai ser nunca pra gente. Nenhum de nós três jamais vai ter dinheiro para se tornar sócio desse negócio, se não for pela benevolência de amigos que nos convidem, a gente nunca vai entrar num lugar desse, né? Como também a gente jamais irá para Mentawai, ou para o Havaí, ou para Fiji, ou para esses resorts caros para cacete. Não vai porque não vai mesmo, não tem dinheiro, é duro, nasce de novo, né? Mas é ótimo, cara. Porque, porra, aquele negócio ali vai juntar
fala o cara que já foi duas vezes pro Four Seasons de Maldivas, né?
Mas estamos com convidado, né, João?
Convidado. Claro. Não joga esse pessimismo pra cá, não, meu irmão. Tô tentando.
Já e fui atenção. Pra Mentawai.
Não eu são duas, não.
Eu conto aqui que eu vou ficar milionário, eu convido vocês depois. Então, porra.
Eu fui três vezes, João, pro Four Seasons.
Porra, tá vendo?
E quando eu vi a primeira, porra, a galera lá do Runo quis bancar o custo extra operacional, que ia ser uma merreca pra época.
O João também já foi pra Mentawai.
Três vezes.
Já foi pra Giland.
Três vezes.
Porra, tá aí, tá vendo? Porra, não, mas sem chorar pitangas.
Os pobres bem abastados aqui, hein?
Esse negócio, cara, é fantástico, cara, vai tirar muita gente dentro d'água, vai, essa democratização do negócio, que na verdade é uma democratização da elitização, é boa pra gente, é boa, porque a onda do mar vai ficar desinteressante pra maioria desses caras, a repetição que os caras têm é tão, porra, oportuna, tão fácil, porra. O cara vai pra praia, ele tem que lidar com maré, com vento, com vaga de carro, com um monte de coisa. O cara vai pra praia lá, vai pra onda artificial, ele tá com a hora dele marcada e ele vai entrar no, na piscina. Eu não gosto de chamar de piscina, mas é uma piscina mesmo. Vai entrar na onda artificial e vai pegar o que tá combinado. Porra, outro dia eu recebi uma mensagem aqui, tem altas ondas. E eu falei assim, caralho, tem altas ondas, vou pra praia. Aí tomei um café, demorei mais do que tinha que demorar. A história da vida de todo mundo quando recebe uma mensagem. O mar tá bom, pode vir. Aí você demora, em vez de demorar 15 minutos, você demora 45. Cheguei na praia, o mar tava uma merda. Mas uma merda que não dá mais para pegar onda, sair remando. Tava horrível o mar. Isso nunca vai acontecer na onda artificial. Nunca ninguém vai dizer assim, hoje tava perfeito. Porque vai estar sempre perfeito, o cara vai marcar a hora e vai e acabou-se. Esse negócio é, pô, transformador. E eu acho que é bom pra gente. Porque quando eu falo bom pra gente, estou falando bom pros duros, que não tem dinheiro para ir pra piscina, é bom pra gente que fica na praia. Vai ter menos gente na praia, eu acho. E cada vez menos, quanto mais ondas artificiais por perto, menos gente na praia. Eu acho que não vai ser ao contrário, porque o pavor do Fred Dorei, por exemplo, é que as pessoas aprendam a pegar onda e vai todo mundo no mesmo dia que ele, no mesmo mar que ele. Ele morre de medo desse apocalipse, né? Eu não tenho esse medo, cara. Não tenho mesmo. Você tem esse medo, Bruno?
Pô, Júlio, a gente foi pro Grumari aquele dia, meu irmão, quanto lugar vazio tinha na barra para alguém com um pouquinho mais de disposição para remar e tomar um caldinho mínimo, sabe? Eu acho que continua, se as pessoas se organizarem, dá para se espalhar, dá para buscar opções. Então, assim, nunca tive muito esse... Eu não gosto de surfar no crowd, é uma questão minha. Eu fujo, prefiro surfar uma onda merda do que surfar uma onda melhor com crowd, mas... Que dá para encontrar, dá para driblar essa superpopulação, eu acho que dá, ainda mais tendo tempo e recurso.
Cara, a gente não botou a segunda música. Quem é a segunda música? João?
Bora. Vamos botar?
Então bora. Vai.
Cara, a segunda música é... Eu escolhi a música do Leonard Cohen, que é um cara que eu acho que nunca, a gente nunca botou aqui, e é dos meus preferidos, um cara que eu, se não boto no mesmo nível das letras dele, se eu não boto no mesmo nível do Bob Dylan, fica muito próximo, de forma diferente, é um cara que fica muito próximo, e é um disco dele que chama The Future, e a música que abre o disco, que chama The Future, que é uma música totalmente apocalíptica dele. Não por acaso, foi a música que, acho eu, fechou o filme do Oliver Stone, o Natural Born Killers. Acho que o filme acaba com essa música e vem bem de acordo com o tema, com a letra que toca, que pô, faz uma descrição assim... que é até estranha, porque é tão apocalíptica, porque é tão pessimista, né, que não sei, é estranho, não é estranho porque o ambiente do Leonard Cohen sempre foi muito mais para tristeza do que para alegria, né, o primeiro disco dele chama Canções de Amor e Ódio, né, Songs of Love and Hate, um dos grandes álbuns da folk americana. O que eu gosto do disco é que o disco tem uma pegada mais dessa música em particular, tem uma pegada mais balançadinha, mais apesar da letra e do tema, tem uma pegada mais balança, tem uma instrumentação ótima, tem um trabalho de órgão incrível. E é um disco que foi gravado durante o tempo de gravação, desde a queda do Muro de Berlim até os motins em Los Angeles depois da morte do assassinato por policiais do Rodney King, que foram os primeiros grandes motins que teve assim nessa época, bem um pouquinho antes da gente ir para lá, né, Júlio? Ainda estava bem o clima, né? E enfim, ele se sentiu abalado por isso tudo, e ele que já não era o cara mais otimista relativamente ao ser humano, botou para fora o negócio. Ele era meio ambíguo nesse negócio do ser humano, que ele era capaz de admirar e de cantar tanto o amor sublime, talvez, na minha opinião, um dos títulos de canção mais bonitos da história da música, que é o Dance Me to the End of Love, de um outro disco dele, mas também é capaz de estrofes do tipo Give me crack and anal sex, take the only tree that's left and stuff it up the hole in your culture. Porra, não é mole, cara. E o primeiro verso da música é incrível, né? Give me back my broken night, my mirrored room, my secret life. It's lonely here, there's no one left to torture. Porra, é foda, cara. A letra do cara é incrível, as letras são incríveis e o som que acompanha dá pra escutar tranquilamente e ficar se abstraindo da letra, porque é demais se conseguir se abstrair da letra. E é isso aí, The Future... do disco The Future, do Leonard Cohen, grande, grande Leonard Cohen. Se tinha um outro músico merecedor, um músico popular merecedor de Nobel da Literatura, seria ele, a par de Bob Dylan.
Vambora.
Give me that black broken rise and fall. I've heard their stories, heard them all. But love's the only engine of survival. Your servant here, he has been told to say it clear, to say it cool. It's over, it ain't going any further. Stop, you feel the devil's riding crop. Get ready for the future. It is murder. Entangled upon a slide, in all direction. Won't be nothing, nothing you can measure anymore. The blizzard of the world.
Vamos lá. Eu acho que vai ter uma imagem falada.
Opa.
Vê aqui. Vê aqui, eu vou botar para vocês dois ver a imagem falada. Eu já tinha separado ela. Depois eu me perdi. Mas achei de novo. Essa não vai ter problema, porque eu acho que nenhum dos dois vai vir atrás de mim.
Que está lidando com gente que já fez a passagem?
É, Esse fez a passagem, porra, eu evito muito, cara. É uma parada que me incomoda demais, é esse evitar falar da morte como se você estivesse xingando a pessoa. Porra, não vai acontecer nada demais se você falar que a pessoa morreu. Ela não vai se ofender, isso é certo.
Não, eu acho que tem passagem mesmo, é que eu acredito na passagem.
Ah, tá bom. Passagem pra mim é de ônibus, pô.
Não, já perdi mãe e pai pra, assim...
Eu também.
É, tô lido bem com ela.
Vamos respeitar. Abemos imagem falada, então? Vou botar o...
Bora. Primeira vez que a gente faz uma reunião, tem que deixar isso no episódio, meu irmão, que isso aí é legal.
Não, a galera gosta. Já tá no episódio.
Então pronto.
Fotografei você na minha Rolleiflex.
A gente já tá um tempo sem colocar o imagem falada, campeonato, aí vai atropelando, é convidado, e a gente acaba deixando de lado. Mas o imagem falada de hoje é uma fotografia da... É a fotografia da fotografia, na verdade, porque é a esposa do John Siverson, e aí a gente tem que dizer quem é o John Siverson. O John Siverson é o cara que criou essa alucinação coletiva que é viver do surf, como a gente tenta hoje em dia um pouco fantasiosamente continuar vivendo, escrevendo, refletindo. O John Siverson, ele fotografava, escrevia, fazia filmes, e em 1960 ele resolveu fazer um programete pro filme que ele tinha lançado e fez um protótipo de uma revista chamada Surfer.
The Surfer.
Hã?
The Surfer.
Pois é, então. Era proto-surfer, e aí ele fez, o pessoal gostou muito e ele começou a publicar, e já lá se vão 64 anos de revista de surf, que já morreram, já ressuscitaram, tem umas que ainda não morreram e que espero que não morram.
Aí a foi lançada, hein?
Hã?
Que revista que
foi lançada?
Ah, pode crer. Eles falaram que ia lançar essa semana, né?
É, lançaram lá em São Paulo, dia 27 de abril, tem aqui no Rio.
O quê? Ah, legal.
Uma revista de surf.
Ah, é?
A Flamboyar, João.
Ah, ok. Ah, tá bom, a Flamboyar também. Tá ok.
A gente conversou com eles aqui sobre isso. Mas, enfim, a foto que a gente tá vendo, que é uma foto feita... É engraçado, né? Essa foto não foi feita pelo John Siverson, né? Essa foto é a Louise Siverson tirando foto do John Siverson no North Shore, possivelmente ali no amanhecer dos anos 60, ela com o equipamento do marido, enquanto o marido vai fazer o que ele faz nas horas vagas, que é pegar onda. Aliás, ele se dedicava a essas horas vagas, né? Você vivia para as horas vagas, né? Uma coisa que é nova na vida moderna, que são as horas vagas, porque o surf ajuda um pouquinho nesse... A gente tem que entrar um dia nesse assunto.
Estamos aqui pelas horas vagas, de alguma maneira.
De maneira mais prática e até, quem sabe, mais filosófica e um pouquinho mais cínica, para falar do quanto o surf foi importante, ainda é importante, para a revitalização do homem. E a Louise Siverson está aqui tirando fotografias do John Siverson, e ela eventualmente tirava fotos do John Siverson, e essa foto aparece num livro que foi lançado em 1964 e que eu tenho aqui em casa, Modern Surfing Around the World. E ele tem a dedicatória, o John Siverson faz uma dedicatória para ela, para minha mulher Louise, que cuidou da câmera durante horas sem fim enquanto eu surfava. E ele tem as ondas dele. Você vê como é que esse negócio é antigo, cara. A sua obsessão, não apenas de você pegar a onda, você ter aquela satisfação de ir para dentro d'água praticamente sozinho, pegar a onda, como ainda por cima ter registrado os momentos, né? A mulher dele podia simplesmente ficar na areia, tomando sol ou em casa, esperando ele voltar. Mas ela pegava na câmera e tirava fotografias do marido. Que era isso é uma parceria, né? Eu vou te contar uma coisa.
Quem nunca? Não, e antecipando algo que é muito contemporâneo. Tem a garotada hoje em dia que é surfista profissional, meio midiático, que quase que não pega mais onda sem registro, né? Então, não só midiático, é claro que no caso de profissional de competição tem a questão da videoanálise, que é, porra, uma ferramenta importantíssima para a evolução da rapaziada, mas tem gente que tá acostumada também tanto a produzir conteúdo que não consegue surfar se não tiver registro. Então, acho que ele antecipa tudo isso. E aproveitando, eu recomendo mais uma vez o episódio do Surf Splendor que o Lee Scales entrevista o Drew Campion e ele fala dos encontros dele com o John Siverson, que são saborosíssimos, cara.
Essa foto tem uma composição quase Ron Stoner, né? O jeito que a foto está composta, a escolha a forma como os elementos estão alinhados. É um estilo bem Ron Stoner, que foi o fotógrafo que definiu a primeira fase toda da surfer, um cara de quem a gente já falou aqui bastante vezes, já tivemos fotos dele no Imagem Falada, já tivemos o livro dele, acho, no Almanac, e é uma foto bem assim, que me deixa pensando se é o Ron Stoner que está cumprindo, que foi cumprir as imagens e aquilo que o John Siverson pedia, ou se é o John Siverson embarcando no estilo de captação do Stoner. Mas não deixa de fazer um paralelo que faz sentido. Eu acho que eu me inclino mais para uma química natural entre dois criadores, um com sentido prático e outro com sentido louco, né?
Não, e tem um aspecto romântico que é saborosíssimo nessa história toda. No final das contas, é uma história de amor. Ela ficou casada com ele a vida inteira, até o John Siverson morrer em 2017. Eles casaram antes dele ter a surfer. Ela viveu, então, toda... Imagina, cara, que loucura que deve ter sido o cara fazendo um... Era uma coisa completamente de passatempo e de repente vira uma indústria essa indústria vira um emprego e o emprego tem horário e tem compromisso. Começava compromisso trimestral, bimestral, mensal, horário, escritório. O cara fundou esse negócio todo e a mulher dele do lado dele, apoiando ele, muito mais do que apoiando ele, ainda ajudando ele ajudando a registrar, né? Isso é fantástico, cara. Enfim, é um belo Imagem Falada. Isso tudo porque o Matt Walsh publicou essa fotografia no Sunday Joint, e a gente adora o Sunday Joint, porque o Sunday Joint é uma fonte inesgotável de histórias maravilhosas, falando das fotógrafas mulheres. Ele está falando da Shirley Rogers, que também é outra história que daqui a pouco a gente é obrigado a trazer no Boia, porque se a gente não trouxer, quem é que vai trazer? E eu até peço, esse sim eu peço ao Matt Walsh, falo, vou falar disso. Cara, pega o que você quiser, cara, contanto que você não me comprometa com... Não pega a imagem sem pedir para o Ryan Miller, não tem problema nenhum.
Porra, fui dar uma olhada no Instagram desse Ryan Miller, porra, que xarope.
Tempo, hein?
Que figurinha, porra, insuportável esse cara, hein, cara? Porra, cara, vou escolher a dedo, cara, eu não escolhi uma foto, nem se esse cara fosse o melhor fotógrafo da história, eu ia escolher uma foto desse maneca. Porra, que figurinha insuportável que tá ali, ou ele consegue ter muita graça ao vivo? Ou, cara,
não, não, tem assim, não. Cara, não tem não. Além de péssimo dançarino, ele é péssimo piadista também. Ele tenta se inserir, mas só consegue a amizade dos moleques dando umas fotos mesmo de graça lá pra eles.
Eu acho que não dá nada não, cara. Eu acho que ele vende e vende bem, mas vamos pro almanac, que porra, já que a gente teve mais fada, a gente tem que ter o almanac. E é na improvisação mesmo, e é isso aí.
Almanac flutuante.
Às vezes eu tenho que surpreender até os meus companheiros aqui. Eu vou recomendar um site que eu vou direto, eles têm uma newsletter também legal pra cacete. Pra quem ouve o Boia e sabe do quanto que a gente gosta de ficar, às vezes, sacaneando determinadas modas, vocês podem se surpreender. Mas eu curto pra caramba, o site chama The Inherent Bummer. Eu vou botar isso lá no boiapodcast.com para você achar, porque pela minha pronúncia, você jamais vai chegar no site. Mas é um site feito pelo Travis Ferrer, que já foi editor-chefe da Surfing, e fez um projeto que era super legal também, que era o What Youth, que eram filmes e cartas e... Enfim, era um ambiente digital extremamente agradável e progressista do ponto de vista do cara que é mais novo, que está muito mais atrás de uma junção do que de uma foto romântica como essa que a gente acabou de botar no Imagem Falada. Fala, Bruno, manda.
Não, eu ia falar alguma coisa aqui, mas já toca o bonde aí.
E você pode ir lá no site e ver as coisas que eles fazem. A gente já recomendou uma vez aqui um concurso que envolvia estilo e a Visla, e eles fizeram, e os vídeos eram bacaninhas, apesar do conceito ser um pouco marshmallow, mas a maioria das coisas que eles fazem é legal pra cacete e vale a pena. Vai lá no Inherent Bummer. Fala aí, João, como é que se pronuncia o Inherent Bummer?
É do jeito que você falou, Inherent Bummer.
Então vai lá e dá uma olhadinha.
Não carrega tanto no H, não. Inherent. É.
Inherent.
É como se não tivesse o H.
Tem bastante coisa. Eles têm uma conta no Instagram, no YouTube, no Vimeo. Enfim, eles têm o e-mail que você assina e eles mandam toda semana com entrevistas, arte, filmes e um pouco de lixo, como eles dizem mesmo. E eu curto, vocês vão curtir também. Vocês curtem? Já foram?
Não.
Eu sigo os caras direto. Eu vejo mais Instagram mesmo. Eu não sou do YouTube, né? Infelizmente.
É, a última que estava separadinha aqui para ver era um vídeo que eles colocaram que chamava A Morte da Fotografia de Surf, Uma Lição em Três Imagens. E aí eu fiquei curioso, porque tem um vídeo no YouTube, tem The Death of Surf Photography, A Lesson in Three Images. Vai lá dar uma olhadinha, tem... aquela famosa imagem do Curren, e aí depois tem, eles falam, faz uma reflexãozinha, tem aquela onda do Corey Lopes, tem aquele aéreo do Bruce Irons na Mental Eye, que era muito alto, na época era assombroso de quão alto era, e enfim, vai lá que vale a pena. Estamos esquecendo de falar alguma coisa ou podemos ir já para a porta?
Podemos ir, cara.
Vamos ir, porque o João já não se aguenta mais em pé. Nem sentado ele se aguenta mais.
Não aguento mais, cara.
Então vai, Bruno, qual é a música que você escolheu para terminar o Boia hoje?
A música é Lubien Le Mal, Guru Jazz Matas, volume 1, do saudoso Guru, ele que atendia pelo nome de batismo o Keith Elam, e começou na carreira musical com Gangstar e depois foi para uma carreira solo, e esse álbum, eu tive a chance de ver o lançamento desse álbum, teve aquele antológico Free Jazz aqui no Rio, no Hotel Nacional, eu acho que a gente já falou disso tempos atrás, que teve aquele três bandas, né, Us Three, Digable Planet e Guru, e foi o ano do lançamento desse álbum, e essa música específica tem a participação do francês, do MC Solar, e anos depois, eu acho que 15 anos depois, em 2008, eu entrevistei o Guru, e ele estava com um produtor e DJ, que era o MC Solar, só que o Solar, o francês, ele tem uma letra a mais, que é um A a mais, Solar, e esse MC Solar, o parceiro dele dos anos 2000, já era um Solar com A a menos, e, enfim, é aquele cara que ficou notabilizado pelo juntar o rap com o jazz, e com essa participação especial que dá um tempero extra, né? Eu adoro ouvir gente falando, gente cantando, e adoro a sonoridade da língua francesa, e cai muito bem. E o João também tem a história que ele conheceu o Guru numa barraquinha de uma feirinha na Califa, vendendo esse disco especificamente, talvez, né, João?
Cara, eu tava lá no 93, campeonato em Oceanside, na Califórnia. Daí tinha, eu acho que era o Black Awareness Day, ou dessas ocasiões do movimento negro americano. E eu tava lá pelas barraquinhas, vendo as coisas, vendo as publicações alternativas, os fanzines, disco, tudo que tivesse, né? Daí vi uma camiseta que eu achei maneiríssima, cara. Falei, pô, perguntei pro cara que tava lá, falei, pô, quanto é que é essa camiseta? Daí ele falou, pô, camiseta custa tanto, já nem lembro quanto é que era, 10 dólares, não sei. Camiseta custa isso, mas você vai levar a camiseta, melhor você levar o disco também. Eu falei, ah, isso é um disco? Eu não sabia não, cara, e o disco é bom? E ele respondeu, pô, eu seria um pouco suspeito, eu acho que é, mas eu sou um pouco suspeito porque eu é que tô cantando nele. Eu falei, é mesmo, pô, como é que é o seu nome, Guru? Eu não conhecia Gangstar nessa época, eu não conhecia nada de hip-hop, tava começando a escutar hip-hop nessa época, gostava de NWA, e umas coisas ou outras de Ice-T, um disco só de Ice-T, o Original Gangster mesmo, e acho que eram os únicos hip-hops que eu escutava na época, tirando aqueles hip-hop dos anos 80. Mas que basicamente é o Rapper's Delight, não é mais nada, não era, não ficava escutando Curtis Blow e essas porra, não, nem sabia que isso existia. E foi um momento legal, porque pô, mais tarde eu achei, olha que maneiro, na verdade eu achava que era um músico, cara, um cara com pouca história, que estava ali se lançando, mal sabia que o cara já tinha aquela história toda com o Gangstar, e que era um dos maiores rappers da época e que tinha sido convidado para fazer esse disco, que é um marco na fusão das duas grandes, quer dizer, de duas grandes escolas da música negra americana, que é o jazz e o hip hop. E é muito bem escolhida a faixa. A minha preferida é eu não lembro agora do nome, mas é a que tem o solo de saxofone do Courtney Pine. Eu acho que tem da não sei o que, já não lembro qual é o nome da faixa, mas é a minha preferida do disco. Mas essa do MC Solar foi a primeira vez que eu escutei rap em francês, obviamente, já que eu nem ouvia muito rap americano, quanto mais em francês. E enfim, continua, esse disco marcou, cara, continua assim, é um marco desse estilo de música, é um marco incontornável, cara, é um discão.
Esse ano foi o ano da revelação principalmente da turma aí do West Coast.
Veio House of Pain, veio Dr. Dre com The Chronic, veio Snoop Dogg, Ice Cube também foi para solo, porque o NWA já tinha acabado e o pessoal se separou, então tinha Ice Cube fazendo disco de um lado, Dr. Dre do outro, e muita coisa boa aparecendo nessa época. Eu lembro que a gente ia para Califórnia, toda vez que tocava, estava na casa de uma galera de Santos, em Los Angeles, e a gente saía na noite, toda vez que a gente no rádio tocava o Jump Around, que a gente começava a pular no carro, o carro parecia aqueles carros de gangsta americano que fica pulando, sabe, em cima da suspensão, o carro ficava igualzinho, uma vez parado pela polícia e tudo, com o Márcio Kumura no volante, pagou mó caô pro cara, uma Mas deu para dar aquela favorada que a polícia americana é especialista em dar, né?
Aí um pouquinho dessa época também o Boys in the Hood, que eu acho que acaba sendo um
Também faz parte desse momento, Boys in the Hood, tem vários momentos assim, foi realmente o momento da explosão do hip hop, foi aquela fase da fascinação dos caras com aquele time de futebol americano, o Raiders, né?
Uhum.
Que os caras até hoje fascinam, aliás tem um episódio fantástico daquela série que a gente já falou aqui, já foi ao Almanac aqui no Boia, que é o 30 by 30 da ESPN, que tem um episódio inteiro dedicado ao Raiders, que é alucinante. Vale a pena ver.
Então é isso. Esse foi o Boia número 246, vejam só. Vamos terminar com Le Bien, Le Mal, com participação da MC Solar, e apresentado pelo Jazz Mataz, o guru, e o Jazz Mataz. Ah, não esqueçam, hein? Vai lá na South to South, que tem promoção com a bermuda que eles lançaram agora. E manda brasa, que também ajuda o Boia. Um abraço, amigos. Até semana que vem.
Valeu, gente. Até semana que vem. Abraço aos ouvintes, abraço aos companheiros. Vamos aí.
É isso. Abraço dupla, abraço 13 multiplicados e até semana que vem. 1993, Paris, Brooklyn. La puissance du son, oui! It's the good, it's the bad. Le bien, le mal. The good, it's the bad. Le bien, le mal. Il était vraisemblable que tous les faux semblants de la farce humanitaire aboutiraient au néant. C'est une boule à facettes, comme dans les discothèques. Ça reflète à la lumière et sans elle, du vent. J'aime les images fortes car je suis comme toi. Le poids des mots et le choc des photos. Hey yo, it's time to get up. Time to change the world cause I'm fed up. We're gonna expose the wrong that's been going on. There's people dying in the streets still. In every city, lots of kids they be ill. I live in Brooklyn, got boys all over. Been around the world and you know that I know the good. Le bien, le mal. The good, the bad. Le bien, le mal. L'homme qui prend le microphone se nomme Solar. Maître de la rime urbaine accompagné de comparses de gangstar. À Paris, en France, comme dans la Rome antique. Imite le maître, mate le maître comme Spartacus. Limite le maître qui millimètre après millimètre jette l'intellect à des kilomètres. It's your turn, guru. Crazy madness, it's all I see out my window. It doesn't matter who's the president, yo. I hate to tell you, but slavery is still in effect. Haven't you checked? Us black folks, we ain't free yet. I make a bet, if we don't let the truth out, evil will win without a doubt. And it's the good, the bad. Le bien, le mal. The good, the bad. Le bien, le mal. C'est le monde des affaires, OPA sur la misère. Le réel menace, tralala l'air. L'air de rien, je doute de l'existence des dieux. De l'existence du mieux, dans un lieu plus pieux. Alors je prends de l'avance, en prenant du recul. Car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. I come in peace, but suckers always trying to front. So I gotta let them know, gotta let them know. This ain't no game punk, cause you could wind up dead. With bullets to the head from the posse's leg. I'm like your mentor, and this is for your benefit. So kill the noise, cause the rude boys ain't having it. It's the good. Le bien, le mal. En prophète de la fête, je suis contre ceux qui fêtent la défaite de la fête. Alors faites attention, cette recette intercepte de l'algèbre, trouble fête et le son domine la situation. Le bien et le mal, situation critique. Problème politique et technique, ok man, tout s'explique. Yeah, my man MC Solar in the house. I'm known as the guru. You know that. Got the whole posse. Jimmy James, Mikey Moosh Moosh, Lucian, Blackjack, Levan, Terry, Ramses, Sunny MC, Seek, Menelec, Bambi Cruz, Planet Mars, Stripe, Regis, Bull Bass, Sedan, Democrat D, and the whole entire crew. You know what I'm saying? Taking no shorts in 93. Peace. It's the good and the bad in the mind.